Fato em Foco. Lúcia Miesel.
Este domingo marca o aniversário de uma das maiores incógnitas da história da aviação civil. No dia 8 de março de 2014, o Boeing 777-200, que fazia o voo MH370 entre Kuala Lumpur e Pequim, desapareceu com 239 pessoas a bordo em algum lugar do Oceano Índico. Um ano depois, o mistério continua sem resposta e impede as famílias das vítimas de fazerem o luto da perda dos parentes que estavam na aeronave. Nem corpos, nem destroços. Até hoje, nenhum traço do voo da Malaysia Airlines foi recuperado pelas equipes de buscas, apesar dos investimentos pesados feitos nas operações. No total, mais de 4 milhões e 600 mil quilômetros quadrados foram vasculhados em pleno mar sem sucesso. O jato pode se transformar no primeiro a jamais ter sido encontrado depois da perda do contato com os controladores aéreos. Nessa semana, a Austrália garantiu que não vai suspender as buscas, apesar de as esperanças por resultados se reduzirem com a passagem do tempo. Enquanto isso, a angústia por notícias impede os familiares das vítimas de se conformarem com a tragédia. A maioria dos passageiros, 153, tinha nacionalidade chinesa. Nas proximidades de Pequim, as autoridades instalaram um centro de apoio e informações para os parentes, que está sempre ocupado. A correspondente da RFI na cidade, Heike Schmidt, foi ao encontro dessas pessoas. Dai Shukin perdeu 5 parentes, a filha, o genro, um neto, a irmã e o cunhado. Ela relata que, além da dor pelas mortes, precisa suportar a pressão das autoridades para que abandone as buscas por respostas. Segundo ele, policiais à paisana se infiltram nos grupos de familiares. Para Dai, o governo teme que qualquer agitação popular se transforme em um movimento de revolta.
Não suporto essa presença da polícia. Quero vir aqui todos os dias, mas tenho medo dos policiais. Eles fazem pressão para deixarmos tudo de lado. Até na minha casa eles já vieram.
Jean Rui, filho de uma passageira do voo, conta que parentes já foram detidos por terem levado uma bandeira de protesto ao centro de informações. Outros foram levados à força para fora do local, com a justificativa de já estarem há tempo demais na sala. No total, cerca de 30 detenções provisórias já teriam ocorrido desde o acidente, inclusive de crianças. Segundo Jean, a cada vez que os familiares querem organizar um encontro com advogados, as autoridades bloqueiam o acesso à sala de reuniões. E quanto mais as autoridades tentam dispersar o grupo, menos ele consegue parar de pensar no acidente.
Tenho 41 anos e antes nunca soube o significado da palavra tortura. Antes eu não tinha cabelos brancos. Eles começaram a crescer neste ano. Segundo os médicos, eu estou com depressão. Perdi o sono. Esse caso também afetou o meu trabalho. Eu era o que tinha os melhores resultados na minha equipe. Agora estou apresentando resultados ruins.
Outros, como Yelun, pediram demissão só para se consagrar à busca por informações sobre o MH370, no qual viajava o seu cunhado. Ye vai diariamente ao centro, mas o fim do salário logo se transformou em problemas financeiros.
Não recebi nenhum tostão de indenização até agora. A companhia aérea nos propôs $500 mil, mas a maioria dos familiares recusou esse dinheiro, que é sujo de sangue. Nós queremos apoio psicológico, pagamento das despesas de transporte e de saúde, que são garantidos pelos tratados internacionais. A companhia não reembolsa mais nada, violando esses acordos. Para receber uma compensação financeira, é preciso assinar um certificado de óbito, mas nós nos recusamos a fazer isso, porque senão a primeira coisa que eles vão fazer será encerrar as investigações.
A psicóloga Wei Cheng foi uma das primeiras a se integrar à força-tarefa para apoiar as famílias das vítimas e ainda mantém contato com alguns parentes. A profissional constata que, para muitos, a aceitação das mortes é uma etapa ainda distante do longo processo de cura do trauma pela tragédia.
A esperança lhes permite continuar a viver. Se os familiares perdessem as esperanças, se sentiriam culpados. Esse é um dos tipos de desastre mais difíceis de superar, porque não houve cadáveres. Ninguém viu o corpo sem vida do seu familiar. A pessoa não consegue fechar esse capítulo da sua vida, virar a página. O seu coração continua a esperar e ninguém sabe por quanto tempo. Esse é o verdadeiro desafio.
Você ouviu o Fato em Foco, que abordou hoje o primeiro ano do acidente com o voo MH370.